Olá, Rogério. Boa tarde.
Boa tarde, Luciana e ouvintes. No CBN Rural de hoje, nós vamos conversar sobre a COP28, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. A edição deste ano, que acontece em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, termina amanhã, terça-feira. E a nossa entrevistada aqui no CBN Rural é a diretora executiva da Rede Integração Lavoura Pecuária Floresta, a Rede ILPF, Isabel Ferreira, que ontem participou de um painel no evento. E como são 7 horas de diferença no fuso horário, então, boa noite, Isabel, satisfação em falar com você aí em Dubai.
Boa noite, Reco, bom dia, boa tarde para vocês todos os ouvintes da CBN, é um prazer estar aqui com você, você é a nossa referência aí do agrojornalismo e é um prazer também estar aqui nesse programa de tamanha audiência.
A conferência reúne todos os países membros da ONU para debater estratégias visando conter o aquecimento global, né? Cujo máximo aceitável, aí, de acordo com o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, seria de 1,5 graus até 2050, em relação às temperaturas registradas na era pré-industrial. Um baita desafio, né? A proposta é discutir os desafios impostos pela mudança no clima, e nesse contexto aí, o setor agropecuário tem um papel muito importante. Isabel, antes de nós falarmos aí sobre a sua participação, que balanço você faz da COP28 até aqui?
Reco, é uma COP que a gente está no estado baseado em combustível fóssil. O presidente da COP é o presidente da companhia petrolífera do país, dos Emirados Árabes. É uma COP muito focada em energia. Então, a gente tem várias preocupações em relação a energias renováveis, a questão de energia retirada de energias fósseis da nossa matriz energética mundial, mas que pela primeira vez a gente vê as cadeias produtivas entrando no centro do debate. A gente viu uma grande discussão em relação à necessidade de investimento em cadeias produtivas sustentáveis, a gente viu um grande debate falando também de cooperativas, comunidades envolvidas, mas também a gente viu uma tentativa de colocar a agricultura como grande emissor, o que na verdade não é de fato verdade, porque a gente tem uma grande emissão vindo da energia, então a gente não pode deixar que essa pauta seja usurpada e a gente fique como vilão dessa grande pauta da COP. A gente viu bastante discussão, hoje em dia a gente tem uma dicotomia muito clara entre a necessidade de alimentar o mundo, a gente tem 8 bilhões de pessoas no mundo, vamos ter 10 bilhões de pessoas em alguns anos, populações cada vez mais urbanas, com mais necessidade nutricional também. Então, a gente tem essa necessidade de produção, e o Brasil é o grande produtor de alimentos do mundo, mas também de preservação. Então, nesse contexto, a gente vê uma série de novas tecnologias surgindo, instrumentos financeiros de uma maneira bem pesada, mas também essa questão de conjunção de esforços entre diferentes atores do sistema público, privado, academia, todo mundo, o terceiro setor, junto tentando pensar soluções que possam ser aplicadas à produção mundial sustentável. E aí, nesse sentido, a gente também tem aqui na COP a produção, pelo menos a intenção de estabelecimento de grandes fundos internacionais. Esses fundos são falados desde a COP 15, do Acordo de Paris, eles nunca foram, de fato, aplicados ainda. Nessa COP, a gente viu um aperto de mãos um pouco mais significativo, mas a gente ainda está esperando a operacionalização desses fundos internacionais, porque, de fato, algumas práticas sustentáveis precisam de investimento e elas têm que ser um investimento pesado, e a gente quer também que tenha investimento internacional nisso. Então, é uma COP que tentou tirar o foco do petróleo para ser uma COP dos financiamentos, e eu acho que eles estão conseguindo pelos acordos que eles estão fazendo até o momento.
Isabel, ontem, na condição de diretora executiva da Rede LPF, você participou de um painel sobre segurança alimentar e agricultura de baixo carbono. A ILPF, que é um dos destaques do Brasil na conferência, né? O que você teria a nos dizer aí sobre esse painel?
Reco, eu fiquei muito feliz, a gente participou de outros painéis também aqui. Ontem a gente teve a felicidade de estar num painel que a gente tinha duas associadas da Rede LPF, a gente tinha a presidente da Embrapa, a Silvia, com a gente, que é a nossa grande parceira. A gente teve também a Syngenta no painel conosco, e a BAG também, que é uma grande instituição parceira da Rede. A grande discussão naquele momento do painel foi a questão das pastagens degradadas. A rede tem um número de 90 milhões de pastagens degradadas ou com baixa produtividade no país. O governo lançou um programa de recuperação de pastagens focado em 40 milhões de hectares. A questão não é só a recuperação da pastagem, mas também que ela se torne cada vez mais produtiva. E o debate foi, de uma maneira orgânica, indo para soluções tecnológicas de agricultura sustentável. A LPF é uma das 8 tecnologias do Plano ABC+, então a gente acabou focando em LPF e a gente trouxe dados, a gente realmente na rede quer trazer cases e dados palpáveis para o produtor e para toda a comunidade internacional, de que LPF é uma estratégia que consegue preservar e produzir. A gente tem uma construção realmente de uma agricultura verticalizada, é um efeito poupa-terra sem avanço das fronteiras agrícolas, e realmente a gente traz os três pilares da sustentabilidade, o social, ambiental e o rentável, o econômico para o produtor. Então, a gente conseguiu apresentar isso dentro de uma estratégia de construção de uma comunicação não só nacional, mas internacional, e deixar que a gente tentar desconstruir, né, essa falácia que a gente vê nos discursos internacionais de que a nossa agricultura é baseada em desmatamento. Como você muito bem disse, o nosso agricultor é o maior preservador, é muito preservacionista. A gente tem muita parte de vegetação nativa dentro das propriedades, a gente tem um código florestal robusto e muito bem aplicado, e o produtor é o maior interessado de que esse bem, esse ativo ambiental seja sempre preservado. Então, a gente mostrou realmente que nossa agricultura é sustentável, e com o sistema LPF ela não só é sustentável, mas também mais produtiva.
Existe algum reconhecimento, a gente percebe-se isso, por parte assim, em termos internacionais, quanto ao sistema, né, produtivo que é tão inovador que é a LPF?
Existe muito, Reco. A gente conseguiu aqui mostrar nossos números, a gente consegue ver de algumas partes já brasileiras que mostram que o LPF é uma estratégia já de governo, de Estado. A gente viu alguns produtores, mas aqui um pouco a minha crítica também à estrutura da convenção. Eu acho que no ano que vem a gente tem que ter mais produtores, a gente tem que aproximar o produtor da pauta climática, e não só para que coloquem o dedo na nossa cara, mas que a gente mostre de fato que o produtor é quem preserva, o produtor é o protagonista dessa pauta toda climática. Então, sinto falta, mas os que tiveram aqui, eu tive o prazer de ver também de uma maneira orgânica, não foi nem combinado, vários produtores mostrando suas propriedades antes e depois, pastagem degradada e sistema integrado depois. Então, a gente viu bastante isso no Brasil. E quando a gente apresenta nosso sistema para estrangeiros que não conhecem a LPF e que não conhecem as dimensões nacionais, é realmente algo muito impactante. A gente, em termos de hectares, em números de aumento de produtividade, a segunda, a terceira safra, a questão de aumento de lotação animal, matéria orgânica no solo e também o carbono, quando a gente traz esse pacote tecnológico socioambiental, os estrangeiros ficam muito impressionados. E isso é muito importante, a gente está aqui é muito importante, porque também a gente precisa atrair investimento. Então, a gente teve reunião com alguns dos grandes bancos internacionais, várias fundações de financiamento. Teremos novas reuniões no Brasil para tentar alinhar novos projetos, então a gente teve muitas portas abertas. E quando a gente mostra o nosso sistema, nossos resultados e o número de hectares que a gente pode alcançar com esse sistema, é realmente impressionante para o público externo e muito, ainda mais um público europeu, que as dimensões são muito menores, né? Então a gente teve uma receptividade muito grande aqui na COP.
Então, para completar a entrevista, o Brasil reiterou neste ano o compromisso de alcançar emissões líquidas neutras até 2050. Isso implica em assim, o país emitir, né, deve compensar as fontes de capturas de carbono, como plantio de florestas, recuperação de biomas em outras tecnologias. Em resumo, a integração lavoura-pecuária-floresta, aqui eu vou até insistir, né, é uma tecnologia bem brasileira, desenvolvida pela Embrapa, que cai como uma luva nesse cenário, né?
Total, Reco, a gente tem aqui, eu arrisco a dizer que todas as grandes justificativas para fechamento de mercados europeus, por exemplo, elas são todas quebradas com LPF. Então, quando a gente coloca todas as questões dos senões, né, dos fechamentos de fronteira, que na minha opinião são fechamentos artificiais, né, são fechamentos para protecionismo, mas quando eles colocam essas questões, a gente consegue bater tudo com o nosso sistema. Então, é um sistema inovador, mesmo tendo muito tempo da Embrapa. A gente tem que saudar a Embrapa, que não só tem pesquisado esse sistema há tantos anos, mas tem feito experimentos experimentos dos mais diversos e nas mais diversas regiões. A gente tem experimentos com nativas, a gente tem experimentos com vários tipos florestais, com várias culturas, e a Embrapa tem um papel fundamental de regionalizar essa solução. Nós temos um Brasil continental, então trazer uma solução única para o país é até mesmo irresponsável da minha parte, da parte da rede LPF. Então a gente traz soluções regionalizadas. Isso é muito bem visto lá, aqui fora, porque realmente a gente consegue ter agricultura baseada em ciência. Isso foi muito falado pela presidente da Embrapa, e não só falado, como demonstrado em números. A gente traz sistemas, experimentos regionais com os números aplicados, e a gente tem falado muito aqui que a riqueza de dados que a gente tem que ser intensificada para que a gente chegue na COP29, a COP30, que vai ser em Belém, vai ser no Brasil, com todos esses dados, para que não haja dúvida, de fato, a gente consiga refutar por completo essa falácia que a gente vem vendo no cenário internacional em relação ao nosso agro. Então, nosso caminho é mostrar que a ciência está do nosso lado, mostrar os nossos produtores, mostrar realmente os dados de fato das propriedades e também das cooperativas como a Cocamar, e com isso eu acho que a gente não tem, como a gente estava no painel ontem falando, o agro não tem como dar errado. Então a gente tem que mostrar isso tudo, e a gente tem um pacote tecnológico e um país que só pode dar certo. Então, contem aqui com a rede para todo esse trabalho aqui, não só no Brasil, mas no exterior também.
Tá certo, então, Isabel Ferreira, falando de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, onde participa da COP28. Muito obrigado pela sua participação no CBN Rural e um bom regresso aí. Boa noite para você.
Obrigada, Reco, obrigada a todos, e agradeço aos ouvintes também.
Boa tarde aos nossos ouvintes, uma abençoada semana, e voltamos ao estúdio com a Luciana Penha.
Obrigada, Rogério.